Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um MamiCast. Hoje eu estou substituindo a Natália. Eu sou o Thiago. A Natália está em Portugal fazendo uma trip, que depois a gente vai contar um pouco mais aí como é que foi essas andanças lá por Portugal. Mas hoje, como eu estou assumindo, o negócio, a parada vai ficar mais técnica, né? Porque a Natália é brincadeira, a Natália é diversão, e eu sou o cara que vai puxar a brasa para coisa mais técnica. Antes de mais nada, sigam a gente nas redes sociais, o Mami Mag, site, Instagram, YouTube, e na nossa lojinha. Então, hoje eu tenho o prazer de conversar com o Pedro Olavo, que é um conhecido nosso, conhecemos há pouco tempo, por sinal, já conheço os produtos que ele trabalha, mas ele é da vinícola Estrada Real, e o Pedro está aqui para bater um papo. Bom dia, Pedro, tudo bem?
Bom dia, Thiago, bom dia a todos os telespectadores, nossos ouvintes aí, é um prazer estar aqui com você. Era para termos gravado ontem, né, porém tivemos alguns problemas de percurso aí, mas estamos aí hoje, é um prazer.
Opa, te peguei na estrada, né, Pedro? Conta aí, tu tá voltando para Minas.
Literalmente. Parei aqui para tomar um café, estou até na beira da rodovia. Paramos aqui para bater esse papo. Estávamos em São Paulo, fomos visitar um cliente, um restaurante que compra bastante vinho nosso. Estamos voltando hoje para a posse, já tem muito serviço acumulado na vinícola.
Boa. Pedro, conta um pouquinho para mim a tua história no vinho, conta um pouco para a gente sobre a história da vinícola Estrada Real, conta um pouquinho aí para a gente, para a gente aprender um pouco.
Meu nome é Pedro Olavo, Brasil, de Albuquerque, Regina. Eu sou filho do Murilo, de Albuquerque, Regina. Eu tenho 24 anos e trabalho no vinho desde os meus 18 anos. No comércio de vinho especificamente. Aos 18 anos, eu comecei atendendo Poços de Caldas e região, né, clientes ali, e assim toquei até o ano passado. No ano passado, precisamos fazer uma reestruturação na parte comercial da nossa vinícola, pois nós só vendíamos grande parte da nossa produção para revendedores. Não tínhamos venda direta para o público, para o consumidor final. No ano passado, na contramão de todas as vinícolas que estavam vendendo muito para o consumidor final, as nossas vendas estavam estagnadas. Tivemos que ter essa reinvenção e eu assumi como diretor comercial da vinícola, não apenas como representante, como vendedor, como era antigamente, mas assumi como diretor comercial. Eu sou formado em administração, estou cursando o curso de sommelier profissional pela ABS São Paulo.
Boa! E me conta um pouco da vinícola. Tu já falou aí do Murilo, então, teu pai. Eu sei que ele é um dos pioneiros no processo de dupla poda. Ele é o pioneiro, né, no processo de dupla poda aí em Minas. E eu queria entender um pouco aí da história da vinícola. Me conta um pouco aí do background, de onde é que surgiu isso. Daí eu vou te fazendo umas perguntas.
Maravilha! Em 1999... Em Poços de Caldas, existe uma confraria, chama SOAVE, Sociedade dos Amigos do Vinho. E meu pai fazia parte dessa confraria. O meu pai já tinha uma ideia de que onde se faz café bom, possui clima bom para fazer vinho bom, porém, na época errada, né? O nosso inverno, que é o momento da colheita do café, tem o clima bom para a maturação do vinho no sul de Minas. Enquanto a colheita do vinho era feita em dezembro, no verão, quando o tempo estava muito chuvoso, muito úmido. Então, a maturação não tinha tanta qualidade. O clima certo nós já tínhamos, porém não tínhamos ele na época correta. Um belo dia, na Soave, conversando sobre vinho com um grande amigo e hoje nosso sócio, até hoje nosso sócio, Dr. Marcos Arruda, ele perguntou para o meu pai: Murilo, o que falta para a gente fazer vinho bom em Minas Gerais? Meu pai contou toda essa história para ele e falou assim: Marcos, respondendo a tua pergunta, o que falta é um doido que acredite que nós conseguimos inverter o ciclo da videira e colher no inverno. Desde então, meu pai foi para a França fazer o pós-doutorado dele. Quando ele estava na França, nós temos sócios franceses também na Vinícola e na nossa empresa de mudas de videira, Vitácia Brasil, o Thibaut Salette e o Patrick Ersicot, que inclusive estão no Brasil, estão conosco aqui nessa viagem de volta após os estudos que estamos fazendo. Meu pai contou dessa história quando ele foi fazer o pós-doutorado dele na França, e eles também ficaram muito entusiasmados. Como nós ainda não tínhamos a nossa empresa de mudas de videira, as primeiras mudas plantadas para o vinhedo de Três Corações, o vinhedo da Vinícola Estrada Real, foram cedidas por nosso sócio, Patrick Ersicot. Meu pai retornou para o Brasil em 2001, trouxe com ele as mudas de videira e iniciamos o plantio em 2001. Em 2001 tivemos alguns erros de processo e o primeiro vinho que nós tivemos, pudemos dar para amigos e conhecedores degustar, foi na safra de 2006. Também não atingimos o nível que gostaríamos para, de fato, entrar no mercado. Isso foi possível apenas na safra de 2010, que foi uma safra icônica para o nosso vinho Syrah, primeira estrada Syrah 2010. A dupla poda ela é um conjunto de tecnologias criadas com a intenção de mudar o ciclo da videira, mudar o período de maturação das uvas para o inverno. Por quê? No sul de Minas, como é o nosso inverno? Durante o dia é ensolarado, pouquíssimas nuvens, então no campo é relativamente quente, você não consegue ficar de blusa no campo. E assim que o sol se põe, a temperatura despenca. Então tem uma amplitude térmica muito bacana para a maturação do vinho. Somado a isso, em julho nós estamos no inverno, é seco. Existe um estresse hídrico moderado. Então, estresse hídrico moderado, amplitude térmica, clima seco, noite fria. Essa é a nossa ideia por trás da dupla poda.
Perfeito.
No verão, nós temos um clima muito chuvoso, muito úmido, muito quente. Não se dá bem aqui no sul de Minas para fazer vinho, especialmente o vinho tinto. Nós conseguimos fazer em determinadas regiões da Serra da Mantiqueira um chardonnay bem bacana, que nós inclusive temos no nosso portfólio de produtos, que é colheita de verão. Porém, a uva chardonnay ela acumula acidez de uma maneira muito rápida, muito precoce, e nós conseguimos colher a uva um pouco antes do início das chuvas, obtendo também uma boa maturação nela.
Que loucura, porque o processo ele é invertido, e engraçado é que tu vai olhar os rótulos e diz colheita inverno, de vocês é colheita verão, né? Então, vocês estão no Stranger Things, assim, estão no mundo invertido. Me diz uma coisa, de onde é que vem essa ideia, ou de onde é que surgiu esse processo? Quais outros lugares que já fazem isso, para vocês terem essa referência?
Certo. Bom, na verdade, não houve referência. A poda, sim, meu pai gosta de brincar, de falar sobre ela. A poda que inventou foi um burro. Não burro no sentido pejorativo, burro que eu tô falando é um animal, um burro animal. Ele Sim. comeu uma videira e perceberam que a videira, os brotos onde ele havia comido vieram mais fartos, vieram com mais uvas nas próximas safras. Foi aí que foi inventada a poda. A partir disso você poda a videira da forma que você bem entender, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. O conjunto de tecnologia embarcado para fazemos a dupla poda para termos a colheita de inverno foi desenvolvida pelo meu pai. Não existe isso, até então não existia isso em nenhum outro lugar do mundo, de invertermos o ciclo para procurarmos uma condição climática mais favorável para a maturação. Foi desenvolvido pelo meu pai enquanto ele trabalhava como pesquisador na Ipanica. Então, a todo o amparo e o mérito a ser dado para a EPAMIG e pelos órgãos de pesquisa que financiaram e acreditaram na pesquisa também, mas foi inicialmente pensada e desenvolvida pelo meu pai. De onde ele teve essa ideia? Quando ele estava na França. Meu pai cresceu em Varginha, uma cidade pequena, rural, né, sul de Minas também, próximo a Poços de Caldas, que é muito forte no café. Então ele sabia como era o clima na época da colheita do café, e em uma de suas andanças pelo mundo, né, percebeu que o clima era muito semelhante ao período de colheita da uva na Europa. Ele teve essa ideia, ele só precisava descobrir como inverter e se a uva, de fato, ela responderia bem a essa inversão. O conjunto de tecnologias, além da poda, além da aplicação do Dormex, ele se resume muito também à utilização de porta-enxerto de qualidade e de que consigam fornecer para a videira uma estrutura bacana para ela se adaptar bem à técnica da dupla poda.
Nossa, parabéns aí para o Murilo, porque dá para ter uma referência muito legal de um produto muito genuíno, né? Uma coisa muito nossa. Então, bem legal de ouvir essa história e beber com mais gosto, né? Porque olha a trabalheira que foi. Vocês estão situados onde hoje o vinhedo de vocês principal é Três Corações?
O nosso vinhedo de Syrah é em Três Corações, né? O vinhedo mais antigo em dupla poda, em colheita de inverno. Não é um vinhedo grande, são apenas 6 hectares. A produção também não é muito grande. Em boas safras, algo em torno de 5 ou 6 mil garrafas por hectare. E nós temos em Caldas o nosso vinhedo de Chardonnay de verão. São 3 hectares. A partir desse vinhedo, nós fazemos o primeiro estrada Chardonnay e o espumante Carvalho Branco.
Que maravilha. Eu tive a oportunidade de conhecer o produto de vocês por através de uma loja de um amigo comum, aí, que é o Dir, lá de Porto Alegre, nos mandou. Também fizemos a degustação com o pessoal da Enocultura. Então, é bem muito legal mesmo. Todo mundo que tem provado os vinhos de vocês, pelo menos o que eu provei, que foi o Syrah, falou muito bem dele. E eu fiquei, agora estou bem fã, ainda mais ouvindo a história. Eu acho que o vinho tem um pouco disso, né, da gente escutar um pouco a história e ver o quanto trabalho é desempenhado para uma garrafa, né? Eu acho que esse diferencial aí o pessoal tem que entender bem, porque é muito lúdico, né? Apesar de tudo. Tu tens aí... por que que o Syrah, Pedro, por que ele se deu muito bem? Vocês tentaram outras castas ou foi já de cabeça? Vamos fazer Syrah.
Nós testamos outras castas. O Syrah veio meio por acaso. Lá no começo, quando não tínhamos as mudas de videira, quem nos deu as primeiras mudas foi o nosso sócio francês, Patrick Ercicot, que ele é produtor de mudas de videira na França, também na região de Cognac. E meu pai contou essa ideia para ele, ele apoiou, achou muito bacana, falou assim, vamos tentar, eu te dou as mudas. Mas tem uma coisa, eu vou te dar o que restar na geladeira, restar na câmera fria. Então a Syrah, ela veio por coincidência, trouxemos outras também, porém a Syrah foi a que melhor se adaptou. Logo nos primeiros anos, a Syrah já estava bonita, bem formada e produzindo. Nós tivemos alguns encalços no percurso, como por exemplo problemas com pássaros. Então nós utilizamos um produto que chegou a dar gosto de hortifruti, de tutti-frutti no vinho, não ficou bacana. Então, por isso que eu te digo, a primeira safra nossa, que nós, de fato, mostramos para amigos, próximos e conhecedores, foi a safra de 2006. E a primeira safra comercial foi de 2010. Lembrando que o vinhedo foi plantado em 2001.
E como é que... Eu ia te perguntar isso, quais outros problemas que vocês têm? Porque o clima já deu para entender, então, que é um clima invertido, perfeito para o café, perfeito para o vinho, invertidão. Também concordo aí com teu pai que... eu sou fã de café, né, também. O que eu sempre falo para a Natália, Natália, vamos começar a incorporar um pouco mais de café no Mami. Ela disse, não, a gente precisa de um hobby, que senão tudo vai se virar trabalho e a gente não vai ter hobby. Então, beleza, então a gente mantém.
Não vai ter hobby.
E eu queria saber, assim, com questão de outros problemas que vocês tiveram, referente, assim, durante o percurso, assim, do ciclo da videira.
Bom, como eu disse, tivemos o problema com os pássaros. Tá. Hoje... pássaro, a solução que melhor se adaptou foi o uso de filó. Porém, na época, o filó era uma coisa um pouco cara para uma pequena vinícola que sequer tinha vinhos para vender. Então, nós tentamos outras alternativas, nenhuma deu certo. Tentamos espantalho, fogo de artifício, esse produto que era aplicado e fazia o pássaro não atacar a uva. Tivemos problemas em algumas safras, safra de 2011, que o álcool excedeu o limite estabelecido para vinhos na época, né? Então não podemos vender essa safra, ela estava com mais álcool do que permitido pela legislação.
Certo.
Tivemos alguns problemas, por exemplo, na safra de 2015 e 2016, chuva de pedra, então perdemos. Não temos safras 15 e 16.
Nossa.
E, no geral, é essa. Quando você inverte o ciclo da videira, não há muito problema de clima em si. Só, talvez, uma geada ou uma chuva de pedra para te atrapalhar aí um pouco. Mas isso, todo mundo que está na agricultura está sujeito.
Né? E me diz uma coisa, Pedro, como é que está sendo o reconhecimento para vocês aí nesses últimos anos? Como é que tá as vendas estão crescendo? Como é que está sendo a aceitação do público, da mídia? Me conta um pouco.
Nós ficamos muito satisfeitos com o resultado, com o nome, que não só nós, mas todos os outros parceiros do Vinho de Inverno estão conquistando, angariando, né? Prêmios nacionais e internacionais, nós, inclusive, temos alguns destes, né? Temos uma equipe fantástica, também muito premiada, Isabela, nossa enóloga, premiadíssima ao redor do mundo todo, parceiros como Bárbara Leodora, Maria, Casa Verrone, todos premiados, e é muito bacana, é muito gratificante ver isso tomando forma, né, Thiago? Se a gente parar para pensar, se a nossa primeira safra comercial foi em 2010.
É muito recente.
E hoje, em 2021, nós temos 10 anos de mercado. Em 10 anos de mercado, já estamos em muitos lugares, no Brasil inteiro, em ótimos restaurantes. Estamos sendo reconhecidos, estamos conquistando o público. Muitas dessas vinícolas, inclusive nós agora, vamos entrar também no eixo, no ramo do enoturismo, vamos receber clientes, vamos poder contar essa história pessoalmente, mostrar e degustar junto e fazer amigos, porque isso é mais bacana do mundo do vinho, né?
Claro.
Você senta para falar de negócios e logo já fez, além do negócio, você fez também uma nova amizade, uma nova parceria.
Maravilha.
Isso é muito, muito gratificante, não há palavras assim, para de fato descrever o quão empolgante é tudo isso, né? Todo o eixo, o rumo que as coisas estão tomando, o quão bem o nosso vinho, e quando eu digo nosso vinho, eu digo vinho de inverno como um todo, não apenas o nosso vinho, da nossa vinícola. Como o vinho vem evoluindo, e a cada ano, a curva de aprendizado, eu sinto que ela está numa vertente exponencial, né? Cada ano as safras estão muito melhores se comparadas às safras antigas. Então é empolgante. É a palavra que eu tenho para definir, é empolgante.
Que legal. E então, tu já antecipou aí, eu ia te perguntar de novos projetos. Vocês estão pensando em abrir para enoturismo? Tem previsão? O que vocês têm mais de outros projetos? Vocês não querem trabalhar com outras castas? Estão pensando em alguma coisa diferente? Algum outro estilo de vinho? O que vocês têm aí?
Bom, o enoturismo, nós começaremos a receber visitações em Caldas, na nossa vinícola, que fica no topo do nosso vinhedo do Chardonnay, uma vista de 360 graus a 1.200 metros de altitude, bem bacana. Estamos fazendo um wine bar, um empório que vai contar com outros produtos de Minas Gerais também, um restaurante, vai ter um espaço para a gente bater um papo, para fazer apresentações, quando quiserem saber um pouco mais sobre a história do vinho. Ainda esse ano entraremos na nossa carta de vinhos com um rosé de Syrah,
Bacana.
e com o Sauvignon Blanc de colheita de inverno, que é cultivado em São Gonçalo do Sapucaí. Nós teremos no ano que vem uma nova vinícola também, que é de onde vamos ter esse Sauvignon Blanc. Eu não posso revelar ainda o nome da vinícola.
Ah,
É,
bom.
até essa safra ela vai ser engarrafada como Estrada Real, até porque ainda não temos o nome da vinícola ainda, vamos colocar ela como Estrada Real. Mas a
Perfeito.
partir do ano de 2022, teremos uma nova vinícola aí, um novo nome nosso nas prateleiras também. É
Que
uma
legal.
vinícola em São Gonçalo do Sapucaí.
Que bacana. E quando é que é a previsão do Naturismo, só? Alguma coisa de data que tu tens?
Bom, nós gostaríamos que fosse agora no final de dezembro, mas estamos na mão da firma que está construindo ali para a gente, né? Então é final de dezembro, início de janeiro, com certeza.
Legal. E se a pessoa quiser ir hoje visitar vocês, pode ir, não pode? Como é que funciona?
Infelizmente, hoje nós não temos estrutura, nem estrutura física, nem mão de obra para atender o eletrônico, né? Porque nós teríamos que tirar profissionais técnicos das respectivas áreas para colocá-lo para ajudar, para apresentar, para rodar o vinhedo, etc. Então,
Entendido.
por enquanto, são muito pontuais as visitas que nós fazemos. Geralmente, só para clientes ou para pessoas do mundo do vinho. Não é aberto ao público, não.
Que maravilha, meu. Vou aguardar essa data aí para a gente fazer uma visita a vocês. A gente acabou de voltar de BH, eu e a Natália. Foi uma viagem incrível. A gente foi a Tiradentes, foi a Inhotim, foi uma super viagem. E a gente se apaixonou pela terra. Lá eu já tinha ido, a Natália não, mas se apaixonou. Provamos bastante coisa de vinho mineiro. A gente está bem satisfeito com o que está sendo feito. Então, vai ser um prazer. Se quando tiver aberto, nos avisa que a gente vai com o maior prazer até lá.
Maravilha, vai ser uma honra recebê-los aqui, receber todos que quiserem vir compartilhar e conhecer um pouco mais dessa história muito bacana que nós temos para contar.
Pedro, eu basicamente fiz todas as perguntas que eu precisava. Eu quero agradecer aí o teu contato. A gente tem uma brincadeirinha aqui no Mami que é a seguinte, ó, a gente sorteia sempre um brinde, tá? Então, assim, galera, o primeiro que for lá na no mandar um direct no Instagram do Mami dizendo o nome completo do Murilo, que foi o nosso inventor aí da dupla poda, mandar, tá levando uma camiseta aí do Mami, a gente envia para a sua escolha. A gente manda o link da loja, vocês vão lá, escolham. E a gente viu uma camiseta de brinde, tá? Então, tem que mandar o um nome
Eu vou
completo.
dar uma pimentada. Eu vou dar uma
Manda.
pimentada nesse sorteio aí, nessa surpresa. Quem mandar o nome completo, com a escrita correta, porque tem um lugar que tem duas letras, ganha uma garrafa de Cirrado 2018, a gente envia daqui.
Olha aí, não foi nem combinado isso. Eu não botei pressão e aí o Pedrão veio. Beleza, Pedro. Cara, deixa aí as tuas redes sociais, as redes da vinícola, deixa teu recado para a galera e fica aí com a tua mensagem para o pessoal.
Maravilha. Bom, novamente gostaria de agradecer o Thiago pelo espaço, pela oportunidade, pelo bate-papo, bem bacana mesmo. Nas redes sociais, nossa vinícola está como Vinícola Estrada Real. Temos o nosso site também, vinicolaestradareal.com.br. Lá tem um pouquinho da história, um pouquinho sobre cada um dos vinhos, cada um dos nossos rótulos. Agradecer a todos os ouvintes, né? E convidá-los para virem nos visitar também. E em Caldas, quando estivermos abertos. Será uma honra recebê-los todos.
Beleza, Pedro, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu degustei na Provine também contigo. Que continuem fazendo esses vinhos aí gostosos. Em breve eu vou comprar algumas garrafas, porque eu estou sem mais nada aqui de vocês. Mas parabéns mesmo. Quero agradecer aí a invenção do teu pai. E, cara, e em breve a gente se encontra, né? Pelas andanças aí do vinho,
Maravilha.
com certeza agora, com essa
Com
retomada aí,
certeza.
a gente vai se fechar muito em breve. Muito obrigado, Pedro. Valeu, pessoal, por nos escutar até aqui. Até breve, até sexta-feira que vem. Um abraço. Tchau.
Valeu, Thiago. Um abraço.